Senhores deputados, bom dia a todos e a todas. Íamos dar início à reunião de hoje. Os serviços informam que não houve condições de distribuir as atas, por isso ficaria o primeiro ponto para a próxima reunião. Mas baixaram à comissão as seguintes iniciativas legislativas: o projeto de lei 782 do PCP, que define um programa especial de apoio social para a Ilha do Pico, em que o deputado autor do parecer caberá ao PSD; o projeto de lei 809, que amplia as fontes de financiamento da Segurança Social, cujo deputado relator caberá ao PS. Não sei se na próxima reunião... Sim. PSD, o programa especial de apoio social para a Ilha do Pico, senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Primeiro que tudo, para cumprimentar todas as colegas e os colegas, é para indicar o meu próprio nome como autora deste parecer.
Muito obrigada. Então ficará a deputada Maria Mercedes Borges, autora do projeto de lei, do parecer do projeto de lei 782. Senhor deputado.
Muito obrigado também. Bom dia a todos. Também igualmente para indicar o meu próprio nome. Obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Ficam então distribuídas as seguintes iniciativas legislativas. Eu queria dizer que foi-nos questionado pela Comissão, ao PCP, se quereríamos que o nosso projeto de lei tivesse discussão pública, e apesar de não ser uma matéria estritamente laboral, nós entendemos que justifica pela importância do tema e, portanto, queríamos também requerê-lo. O terceiro ponto da ordem de trabalho é a apreciação das notas de admissibilidade das petições e a designação dos deputados relatores, da petição 318 da iniciativa da Associação Portuguesa de Psicopedagogia, que solicita a inclusão da psicopedagogia na classificação portuguesa de profissões. O relator cabe ao PS. E da petição 347 e 394, que, conforme a nota de admissibilidade indica, são temas conjuntos, cabe da iniciativa do reconhecimento da profissão de educador social, cabe ao PSD. Portanto, relativamente à primeira petição, Sra. Deputada Sofia Araújo.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as colegas e os colegas e indico o Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, relativamente ao relatório da petição 318, ficará o deputado Ricardo Bexiga. O PSD depois informará. Sra. Deputada, vocês vão.
Sra. Deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ficará então a petição 347, deputada autor do relatório, a deputada Susana Lamas. Houve um pedido do... Ah, sim, peço desculpa. A doutora Susana alerte bem que têm que ser votadas as notas de admissibilidade, apesar de serem petições que não têm mais de 4 mil assinaturas, né? Aliás, nem têm mais de 1000, uma tem 648, outra tem 6... As conclusões é no sentido de nomear seguir os trâmites processuais e nomear um relator. Alguém se quer pronunciar sobre as notas de admissibilidade? Não se querendo pronunciar, eu pedi à votação da nota de admissibilidade da petição 318. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E da petição 347, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado também por unanimidade. O Bloco de Esquerda pediu o adiamento para o final da reunião da discussão do ponto número 4, por impossibilidade de estar presente já neste momento da reunião o Sr. Deputado José Soeiro. Relativamente ao ponto 5 da fixação da redação final, o 4 para o final da reunião, mas ainda para hoje, aquilo que nos foi dito. O ponto 5 da fixação da redação final do projeto de resolução foi feita uma alteração pelos serviços e não sei se o projeto de resolução é da autoria do PSD. Não sei se os senhores deputados querem. Estão de acordo com as alterações que são propostas? Retificações. Na prática, a retificação, a fixação da redação final, os serviços propõem, os serviços da Comissão fizeram uma pequena alteração ao envio que veio da plena, mas são coisas simples. É apenas, eu se calhar ali, a recomendar ao Governo que tome, e portanto tome as medidas legislativas necessárias para que as faltas ao trabalho dadas pelos acompanhantes de grávidas e acrescenta nas deslocações inter-ilhas dos Açores, realizadas no âmbito da portaria tal, da região autónoma dos Açores. Pronto, na prática acrescenta inter-ilhas e a portaria é da região autónoma, que é relativamente à Assembleia Legislativa Regional, e que tome as medidas. Portanto, é apenas a única alteração que é proposta. O PSD, que é o partido autor do projeto de resolução, não tem nada a acrescentar, portanto, colocaria, se não havendo nada a colocar, pode ir nestes termos, então. Temos que votar. Quem vota contra a fixação? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto 6 da fixação de redação final dos projetos de lei, do projeto de resolução, 1272 do CDS, do PEV e do PC, 1305 do PEV e 1308 do PCP sobre a problemática do envelhecimento. Não sei se há algum grupo parlamentar quer colocar alguma questão do CDS. Sim, sobre a redação final, alguma? Muito bem. Mais nenhum grupo parlamentar quer colocar mais nenhuma matéria sobre esta questão? Eu creio que as propostas que são feitas são no sentido só de identificar com rigor algumas questões que eu acho que são importantes. Nós, relativamente ao nosso projeto de resolução, também não temos nada a dizer. Agora, intervindo em nome do grupo parlamentar do PCP, por isso colocaria à votação a fixação da redação final dos vários projetos. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Temos para apreciação e votação o requerimento do PSD, que foi enviado na quinta-feira, creio, na sexta-feira, e, portanto, para apresentar o requerimento, senhora deputada Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata dirigiu este requerimento ao Sr. Presidente da Comissão e a todas as senhoras e senhores deputados, na perspectiva de solicitar a vinda do Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de novo a esta Comissão, para prestar esclarecimentos sobre a fórmula como está a ser feita a aquisição do capital social da Caixa Económica Montepio Geral pela Santa Casa da Misericórdia. Isto porque, quando esteve cá da primeira vez, não nos deu muitas informações, disse que ainda estava tudo a aguardar um estudo que estava a ser feito, e ao PSD, tal como alguns grupos parlamentares também, o PSD tem colocado várias vezes esta questão em cima ao nível do debate, quer pelo seu presidente do grupo parlamentar, em debate com o seu primeiro-ministro, porque esta mutualidade tem aproximadamente mais de 600 mil associados. Segundo a comunicação social, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai entrar com 20 milhões por 1% deste banco, do Banco Montepio. A ser assim, calcula-se que o valor do banco estará em cerca de 2 mil milhões, e que acha-se que é um valor que o banco em si não representa. Não tem, portanto... A comunicação social tem vindo a público trazer alguns elementos que se impõe esclarecer aqui, nomeadamente o montante que a Santa Casa da Misericórdia efetivamente vai a entrar, e também nos preocupa a cautelar como é que verbas que são dedicadas a desenvolver ações do bem comum possam ou não estar a ser aplicadas de uma forma não devidamente esclarecedora, nem com contornos que nos merecem as maiores dúvidas. Nesse sentido, e com sentido de esclarecer e de informar corretamente, o Grupo Parlamentar do PSD propõe às senhoras e aos senhores deputados que o senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa seja ouvido com caráter de urgência, porque é agora o momento que as coisas estão a ocorrer, por esta comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para a discussão deste requerimento, Srs. Deputados. Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Antes de mais, congratulamos-nos com este requerimento do Partido Social Democrata. Acho que consideramos que a vinda do Sr. Provedor cá é oportuna. Recordamos que o Sr. Provedor já cá esteve, requerimento do CDS, tal como o Sr. Ministro, o próprio Governador do Banco de Portugal. Temos acompanhado com bastante preocupação este assunto, se bem que, de alguma forma, também nos congratulamos com as notícias que dão conta, no fundo, em grande parte, em grande medida, da desistência do negócio, pelo menos tal como ele tinha sido inicialmente apresentado pelo Governo, como sendo uma excelente ideia, que o Sr. Primeiro-Ministro até lamentava não ter sido sua, mas que se regozijava com essa ideia. E a verdade é que essa ideia, aparentemente, tudo indica que já não serão para adquirir 10% da Associação Mutualista, também já não será para investir ou gastar 200 milhões de euros, estamos a falar de 1%, 1% para 20 milhões, o que creio que é uma boa notícia para os portugueses. De qualquer maneira, 20 milhões de euros, naturalmente que é muito dinheiro, há muitas instituições da cidade de Lisboa e não só, que receberiam esse dinheiro e que com certeza o aplicariam com muito interesse e, portanto, nós próprios no CDS damos nesta data um requerimento ao Governo para clarificar estas questões e o seu envolvimento neste processo, mas estamos de acordo com a vinda cá do senhor Provedor e consideramos que essa vinda é de facto, assume um caráter de urgência. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Rui Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que o Partido Socialista não tem nenhuma objeção à vinda do Sr. Provedor e dar apenas uma nota em relação ao que acabou de dizer o CDS, de que o Governo, de que terá havido uma desistência do anterior negócio. O que foi dito pelo Governo sempre foi de que o eventual negócio agora referido estava em estudo. Nunca foi dito que seria feito esse tal suposto negócio que causou tanta polémica. O que foi dito foi que estava em estudo e que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa estuda, dentro daquilo que são as suas competências, negócios naquilo que é a boa gestão da instituição. E se optou por não o fazer, é porque assim o entendeu. E o Governo nunca disse que o negócio seria feito. Isso. Obrigado.
Vice-senhor.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu queria dizer agora, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, que não nos opomos também à vinda do Sr. Provedor e votaremos favoravelmente o requerimento. A posição do PCP é esta. Relativamente à questão, então ia pedir então que pudéssemos votar, só formalmente ficasse então. Quem vota a favor do requerimento? Sim? Ninguém se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Uma vez que o requerimento foi pedido com caráter de urgência, queria apenas colocar o seguinte à discussão. Está agendada para a próxima quarta-feira, porque dia terça são jornadas parlamentares e não há trabalhos parlamentares. Quarta-feira está agendada a vinda da Sra. Secretária de Estado para terminar aquela ronda de audições sobre as matérias relativas a um requerimento do BE sobre as questões das IPSS e sobre as listas de espera nas IPSS. O que podemos fazer, eu creio que se for isso que for aqui assumido, é ou tentar encaixar as duas audições na mesma reunião, começando ou pelo Provedor ou pela Sra. Secretária de Estado, coloque isso à consideração. Sr. Secretário de Estado primeiro, e depois o Sr. Provedor, mesmo que a reunião se tiver que estender. Podia começar às 9h30 ou às 10h. O que é que preferem?
Depende das grelhas. Se me recordarem, as grelhas costumam ser usadas. É uma hora cada um. É uma ronda de 5 minutos, não é? É uma ronda de 5 minutos, costuma ser. 10 horas, 11, meio-dia. É mais de uma hora, é mais de uma hora.
Porque tem havido duas rondas. Quando os grupos parlamentares prescindem de uma segunda ronda...
Tem havido duas rondas?
Em relação ao requerimento do BS, só tem havido uma ronda. E é conjunta, e a resposta depois é conjunta. Mas se me recordo, quando foi do provedor, houve duas, porque quando foi o requerimento do CDS, houve duas. E, portanto, acho que se tem que aplicar a mesma grelha.
Não, por parte do grupo parlamentar do PSD, se a Comissão assim entender, nós não queremos, não nos opomos a que se realize um dia no final do plenário. Também. Portanto, é uma opção que entendemos que pode vir a ocorrer.
Não, quarta e quinta. Então, se assim sendo, se bem interpretei, das duas uma. Ou fazemos a audição da Secretária de Estado de manhã, por exemplo, às 10, e quando terminar, no sentido mais ou menos das 11, o Sr. Provedor começar, se preferem isso, ou preferem para quarta-feira ao fim do plenário?
Não, amanhã.
Então vamos diligenciar nesse sentido. Para as 9:30. Começar com a audição da Secretária de Estado primeiro. Claro, isto, estamos a decidir isto. Estou a olhar para a assessora do Bloco de Esquerda. Pronto. Depois, se existir algum problema, contactem-nos, mas... 28. Próxima quarta-feira começar às 9:30. Sim, das 9:30 deve dar tempo, para o indicador para o provedor. Começar às 11:00. Muito bem, então fica assim e fica agendado então o requerimento do PSD para a audição do provedor para a próxima quarta-feira, dia 28, às 11:00. Só se existisse algum impedimento do próprio, é que teria que ser. Não sei se o deputado Jéssica Ferreira ainda demora para discutirmos os projetos de resolução. É que já não há...
Já não temos mais nada
para... Se não tem que passar...
Já não há mais nada.
Sim. Se não, só duas questões muito rápidas a colocar. Pronto, só colocar duas questões sobre nos outros assuntos. Nós tínhamos visto a audição da Presidente da Comissão Nacional, da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, a doutora Rosário Farmause, ela não pôde para hoje. Entretanto, só alertar o seguinte: o relatório que já foi publicado não é da sua autoria, ela ainda não estava a exercer o mandato, no entanto é quem está em exercício de funções, não é? E por isso colocava a questão de ou se realizar no dia, se acham que se deve encaixar numa reunião ordinária ou se deve tentar marcar numa terça-feira. Nós temos muito ainda no grupo de grupos de trabalho a funcionar às terças-feiras. Por isso, no próximo dia 4, ou seja, dia 28 é a próxima quarta-feira, a próxima reunião ordinária, é a senhora Secretária de Estado e o senhor Provedor. Na semana seguinte é o senhor Ministro do Trabalho, dia 4. E, portanto, só daria depois dia 11. Se existir acordo, proporíamos então à doutora Rosário Farmaus o dia 11 de abril. E dizer apenas o seguinte, a propósito da conferência anual da OIT, a doutora Susana pede, porque apesar desta matéria ser tratada também sempre por via dos grupos parlamentares, anualmente, sempre que o Governo participa na conferência anual, convida os grupos parlamentares a integrarem a delegação e, portanto, cada grupo parlamentar terá já recebido esse contacto. Eu creio que isso já aconteceu, porque da parte do PCP já o recebemos, e, portanto, temos uma data limite para a indicação do deputado que irá integrar a comissão.
Qual é a data?
A data limite... Nos e-mails que foram enviados para os grupos parlamentares diz, eu acho que é até a final do mês de março, não tenho a certeza, tinha que confirmar. Mas pronto, pedia a senhora deputada Maria Mercedes Borges.
Sr. Presidente, eu gostava de colocar aqui uma questão que nos suscitou algumas dúvidas. É que é normal ser a Assembleia a assumir os custos das deslocações. No e-mail vinha a dizer que era da responsabilidade de cada grupo parlamentar e gostávamos de ver isso esclarecido.
Obrigado, senhora deputada. Eu recordo-me que há um ano atrás houve exatamente esta discussão e acabou por ser o Governo a assumir os custos.
Não.
A Assembleia?
Ah,
pronto. E, portanto, se assim é, eu acho que deve ser clarificado. O ano passado aconteceu assim. O que a senhora deputada indica é que o contacto foi para os grupos parlamentares, foi no sentido de dizer, pronto, eu acho que os grupos parlamentares devem esclarecer isso e, portanto, dizer que o que tem acontecido nos últimos anos é que é o orçamento da Comissão que suporta esse custo e a Comissão, através do Sr. Presidente, informou os grupos parlamentares sobre isto. Foi assim que aconteceu o ano passado? Como é que se esclareceu?
Já não recordo, mas provavelmente pedimos esclarecimento ao falarmos com o gabinete do Sr.
Muito bem. Então, se calhar podemos fazer isso do Presidente da Assembleia. Pronto, então, os serviços vão esclarecer junto do Presidente da Assembleia, no sentido de se diligenciar junto dos grupos parlamentares.
A parte agradecemos, Sr. Presidente.
Esta questão.
E já agora as datas, por favor, se sim, for possível.
Sim, porque normalmente é uma semana.
Segunda semana.
Eu vou tentar procurar aqui a data e já informaria. Sim.
É a data da conferência.
Muito bem. Muito bem. Mas vamos tentar obter.
Normalmente na segunda semana.
Mas vamos. Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia.
Muito obrigado. A data do calendário prevista para deslocações governamentais poderá colidir com o agendamento que nós temos aqui da Comissão relativamente a um agendamento que foi até sugerido pelo CDS relativamente aos direitos das crianças. E, portanto, em face disto, nós temos dificuldade de estar já a indicar quem será o deputado que irá integrar a delegação. Posso indicar-me a mim próprio como coordenador provisoriamente e depois... Quando for fixada a data, logo veremos. Queria apenas só, e porque tenho mesmo que sair, porque está a decorrer um trabalho da Comissão dos Assuntos Europeus, onde eu sou o único deputado presente do CDS e queria intervir ainda, dar conta do meu pedido, do pedido do Grupo Parlamentar, relativamente ao ponto que foi adiado para o final, nós iríamos pedir para ele ser adiado para a próxima reunião. Pedindo desculpa ao deputado José Soeiro, que fez um esforço grande para estar aqui no final, e à deputada Diana Ferreira, mas apresentamos esse pedido. Muito obrigado.
Desculpa. Então, será pedido do CDS o adiamento desta discussão para a próxima reunião? Não sei se haverá condições na próxima, não é? Porque na próxima reunião, o deputado José Soeiro não estava... Mas, entretanto, é a Secretária de Estado e o provedor da Santa Casa. Mas, se houver condições na próxima, pode ficar na ordem de trabalho. Se houver condições, será. Se não, por falta de tempo para o cumprir. Apenas para dizer que estive a confirmar sobre a conferência da OIT, de facto, as diligências que foram feitas para os grupos parlamentares indicavam que as despesas eram inerentes a cada grupo e dizia a indicação do deputado até dia 30 de março ao Governo. Portanto, na medida do que for possível... Quando cada grupo parlamentar assim entender, que possa ser. Muito bem. Sim, muito bem. Pronto. Então, em função da presença do Sr. Ministro, ou melhor, os serviços vão tentar contactar o gabinete do PAR para tentar perceber qual é que é a data em que vai o membro do Governo. O ano passado não foi o Ministro, foi o Secretário de Estado, para se tentar aferir essa questão. Sra. Deputada Maria Mercedes Borges.
Sr. Presidente, também nós ficaremos a aguardar então a informação da Comissão. Eu gostava ainda dentro do ponto outros assuntos de pedir informações relativamente à deslocação a Fátima.
Senhora Deputada, aquilo que nós temos conhecimento é que está para dia 3, que é possível dia 3. Eu sei que dia 3 há audições no âmbito do grupo de trabalho da parentalidade, mas se os grupos parlamentares assegurarem a representação, nós, da parte do PCP, como vamos tentar assegurar as duas iniciativas, não nos opomos a que seja no dia 3 a visita à Fátima. Dia 3, que é a próxima terça-feira. Terça-feira a seguir à Páscoa, desculpem. Colide com audições do Grupo de Trabalho de Igualdade Salarial e outras questões. Portanto, se não houver nada a opor, podemos fechar finalmente a data do dia 3 ao fim de para a concretização...
Ao fim de 3 sessões legislativas. Sr. Presidente, gostava então de solicitar até que data temos que indicar os nomes das pessoas que vão, se nos vão pedir por escrito e depois respondemos, talvez seja melhor. por favor. Muito, com a hora e tudo de saída, já tudo confirmado para podermos, como somos um grupo que tem algumas pessoas com interesse de ir, algumas senhoras e senhores deputados, indicaremos de imediato. Muito obrigada.
Muito bem, assim faremos. Pedíamos também aos grupos parlamentares que indicassem os deputados que precisam de transporte para a organização logística e, portanto, até quarta-feira da próxima semana, até dia 28, que pudessem informar a comissão de quem serão os deputados que integrarão esta comissão. Não temos mais nada nos outros assuntos, não sei se mais ninguém tem nada a acrescentar. Daríamos por concluída a reunião. Obrigada, senhores deputados.